Sobre esse comportamento, sobre a dissimulação, nós convidamos a psicóloga, né, Camila Schaeffler Lang. Ela também é assessora de comportamento aqui do programa. De forma voluntária, ela aporta nas sextas-feiras para falar de temas assim, simplinhos como esse, né, Camila? Bom dia!
Bom dia, Beverly. Simplinhos, pois é.
Coisa quanta básica, Camila. Coisa básica.
Bem básico, né? Quem nunca passou por uma situação dessas, Beverly?
É verdade.
Em que se observou, pelo menos na relação com o outro, que aquela pessoa esconde uma intenção e que muitas vezes essa intenção pode causar um dano na vida da gente. O perigo dessas pessoas, né, que manipulam ardilosamente e ocultam, de certo modo, disfarçando o que elas sentem, justamente para nos aprisionar nos comportamentos dessas próprias pessoas. E o quanto a gente tem que ficar atento a isso, né, Beverly? Até nas redes sociais, quando se disseminam, por exemplo, notícias falsas, quando se fazem fake news, que a gente acaba às vezes lendo aquilo e tomando aquilo como uma verdade, quando isso é sim um comportamento do contemporâneo, em que as pessoas passam a criar versões diferentes daquelas que são sentidas, percebidas ou originais. E olha, eu vou te dar um exemplo assim muito, muito interessante. Eu acabei de sair de uma situação em que eu fui comprar uma unha postiça. Olha que interessante, né? O que, que é a unha postiça no contemporâneo? Tudo aquilo que é postiço, tudo aquilo que é falso, que não é da gente. Se nós formos ver na área da beleza, a área da beleza, ela está potente, né, em 2019, justamente por isso. Porque a gente mascara a realidade. Tudo bem que é por um lado positivo, muitas vezes, mas a gente tem que se perguntar, né? Será que vale a pena entrar nesse comportamento que é ditado dos grandes grupos, né? Haja visto que nós temos visto, né, na cultura, na economia, né? Em que, todo mundo está fazendo tal coisa, eu vou fazer também. Todo mundo investiu em criptomoedas, eu vou fazer também. Só um pouquinho, o que, que tu queres fazer? Qual é o teu desejo? Porque, às vezes, as pessoas não conseguem dizer o que elas sentem porque parece que isso foi proibido. Sentir raiva é feio, não pode mostrar. Então, a gente mostra uma carinha de sorriso. A tua risada no início do programa, né? Foi quase uma risada de sexta-feira 13, né? Dia da maldade, né? Porque é justamente isso. É como se a gente tivesse que mascarar tudo aquilo que a gente sente que não é aceitado socialmente, para que a gente pudesse pertencer a essa sociedade. Esse é um perigo, assim, que é como se acendesse milhões de luzinhas, assim, porque aí a gente passa a dissimular muitas coisas. Eu estava procurando aqui, Beverly, até para quem nos escuta, se a gente for procurar na etimologia da palavra dissimular, né? Simular é criar uma ilusão, e dissimular é fazer uma ilusão da própria ilusão. Eu acho isso tão interessante, porque, veja bem, eu sinto dor e eu faço de conta que não sinto dor. Ontem eu escutei uma pessoa que dizia no Facebook, ela dava o exemplo de uma senhora, eu vou contar isso que é bárbaro, uma senhora que tinha dor nos pés, e que lá pelas tantas ela estava andando no centro e ela tira as botas dela. Até uma amiga minha, Sabrina Ruggeri, que compartilhou isso, é psicóloga também. E aí a senhora tira o sapato no centro e diz assim, eu não estou num lugar que me conhecem, não é a minha cidade, ninguém me conhece. E ela passou a andar descalça, de meias, na rua. Enfim, a minha colega faz, a minha amiga faz uma bela discussão no Facebook a respeito da imagem, a respeito do que a gente faz com o que a gente sente. E eu vou pegar esse gancho para dar um exemplo para os ouvintes. Quantas vezes nós temos vontade de dizer coisas para as pessoas, de fazer coisas para nós mesmos ou para as pessoas, e às vezes até coisas boas, e deixamos de fazê-lo e passamos a sofrer por conta disso, né? Então, acho que cabe aqui a gente prestar atenção no quanto nós não podemos entrar nesse simulador de simular dissimulações. Parece estranho eu estar falando isso, Beverly, mas da importância psíquica da gente se conectar com o que nós sentimos, com aquilo que é verdadeiro e genuíno. E sim, muitas vezes não é bom. não é agradável sentir raiva, não é agradável sentir ódio, não é agradável sentir ciúme, mas ainda assim é mais verdadeiro a gente expressar o que nós sentimos e saudável sobre o ponto de vista psíquico do que estar o tempo inteiro criando armaduras, né, e fazendo esforços para darmos conta de algo que a gente não vai conseguir lá na frente, porque uma hora dessas a máscara cai, as coisas aparecem, ou por, como é que se diz, hacker que vão hackear as nossas contas, né? Ou por situações em que as pessoas passam a ser mais sensíveis e percebem o que nós estamos dizendo.
É que a mentira tem perna curta, isso é um ditado popular, mas extremamente verdadeiro,
sim,
né?
Exato.
Não sustenta tanto tempo assim uma mentira.
Nunca.
E agora, Camila, tem uma coisa interessante, né? Você falou que de uma forma geral, ok, mas a dissimulação no tempo que a gente está vivendo, ela ficou mais conhecida, em especial nas relações que envolvam ganhos, né? Ganhos em,
sim,
especial de dinheiro, eu tô falando, né? Porque,
sim,
tudo é ganho ou perda, enfim. Mas de dinheiro. Então, por exemplo, quando a gente usa fatores que são humanos, como, por exemplo, esconder uma intenção verdadeira que a gente tem para que a gente possa ganhar um dinheiro, superar o outro, se dá bem. Palavra essa, se dá bem. Isso virou uma coisa normal. E aí me pareceu que é um pouco patológico, né? Porque o normal ficou exagerado.
Exato.
Quais são os impactos, por exemplo, para a própria pessoa dissimulada? Porque chega um tempo que nem ela mais sabe o que é verdade e o que é mentira. Dissimula tanto, né?
Exatamente, exatamente. Tu falaste uma coisa importantíssima e grave sobre o ponto de vista do contemporâneo. Porque cada vez mais a perversão, ela está no meio de nós. Isso significa dizer o quê? Que o perverso, o sujeito, todos nós somos um pouquinho perversos. A gente já passou sinal vermelho, a gente já fez uma mentirinha ou uma mentirona. Todo mundo, de algum modo, comete algum erro. Mas é muito interessante que nós estamos vivendo um momento político, ideológico, um momento macro, digamos assim. E até ontem eu li alguém dizendo que o nosso país precisa ir para o divã. E eu concordo em gênero, número e grau. Justamente por isso, porque a perversão parece que foi permitida. É como se, por exemplo, aquilo que acontecia na minha época, na tua época, Beverly, da gente levar para casa, da escola, o apontador do colega, e a mãe e o pai da gente dizia assim, mas que horror, que feio que tu fez, como é que o outro vai se sentir, o coleguinha não vai poder apontar o lápis, tu não devia ter feito isso, e né? Moralmente falando, que os nossos pais nos implicavam uma culpa, parece que hoje a culpa está assim, ah, não dá nada, não tem problema fazer uma mentira sobre a vida do outro, não tem problema atacar uma pessoa publicamente no Facebook, não tem problema mandar um e-mail para uma pessoa dizendo um desaforo. Isso é muito grave, porque é tão grave que mostra a fragilidade das relações. Fragilidade em que sentido? No sentido de que as pessoas deixaram de ser sujeitos e elas passaram a ser coisas. Coisas em que elas se permitem ou se entendem no direito de lesar a vida do outro, porque o outro é qualquer coisa. Então, esse objeto, que essa relação objetalizada do outro é muito perigosa, porque o perverso faz justamente isso. Ele olha para os vizinhos, ele olha para as pessoas que são iguais e semelhantes a ele, e ele diz, não, vocês é que são os errados, vocês é que são os pecadores, vocês é que são os hipócritas, eu não, eu sou bom e eu posso passar o sinal vermelho, vocês é que não podem porque vocês são falhados e errados. Isso é muito perigoso, porque aí a gente vê uma sociedade em que a gente passa até a desacreditar, a gente fica desesperançoso. Mas, sobre o ponto de vista psíquico, nós precisamos alertar para isso, pontuar isso, não atuar igual, porque é mais ou menos aquilo que, outro clássico, assim, que as mães diziam para os filhos, né? O teu amigo é o teu amigo, tu é tu, né? Porque assim, ah, mas meu amigo levou embora o apontador, eu também posso. Não, tu não pode fazer isso, né? Não é porque o outro causa um dano e ele se autoriza a fazer isso, passando por cima de qualquer lei e de qualquer ordem, que você pode fazer isso. Então, nós precisamos sim atentar para isso, porque é um deslize, sabe, Beverly? É dois toques e tu está entrando nesse comportamento massificante e alienante do sujeito, em que a gente para de pensar, né? E esse é o grande risco. Esse é o grande problema do momento, né, da atualidade.
E o impacto, um deles, né? É verdade, o impacto que tem, talvez, né, começou com isso, essa questão de ganhar dinheiro, de achar legítimo fazer isso, de simular os sentimentos para ganhar dinheiro, para ter benefício próprio, e acabou reverberando em várias situações sociais. Hoje é difícil a gente até, por exemplo, acreditar quando alguém diz eu te amo. Fica difícil. Será? Não sei não.
Exatamente. Parece que sempre tem uma intenção dupla por trás disso. Por conta de vários transtornos psicológicos também que a gente tem visto, né? Patologias mesmo, da ordem da psicose, os pacientes borderline, né? Os pacientes perversos também, as pessoas perversas. Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, não é para todo mundo se preocupar e ficar assim, porque a psicóloga falou que isso é um problema de todo mundo. Não, não é um problema genérico, mas é um problema localizado na sociedade, que a gente precisa sim prestar atenção, ter o cuidado, buscar tratamento, ter consciência, buscar aquilo que, até nas palavras do Frei Jaime antes, coisas simples fazem muita diferença. E talvez isso nós precisemos atentar, assim, resgatar, né, Beverly? Eu vou te dar um exemplo outro que me ocorre agora. Essa semana eu recebi um e-mail, que é um e-mail de vírus, do meu próprio e-mail. Era um hacker dizendo o nome dele, dizendo de onde ele é, dizendo o meu telefone fixo de casa, dizendo que mais que ele dizia? Dizendo que ele era um vírus e que ele tinha hackeado a minha conta e que eu sou muito safadinha, ele escreveu, e que ele interceptou toda a minha rede de contatos no Facebook, né, e uma carta assim dizendo. Daí ele escrevia assim: eu sei que você não quer ser exposta, então você deposita não sei quantos bitcoins na conta tal, um vírus, né? Um vírus de provavelmente um hacker. Aí eu fiquei pensando, que interessante, né? Tu tá me ameaçando sobre uma coisa que não me ameaça. Faço o que bem entender, né? Crio o que bem quiser, existe a lei para isso, existe lei de crimes virtuais hoje, sim, né? As pessoas podem ser responsabilizadas, pode demorar, pode ter um tempo para isso, mas alto lá, né? Eu não vou depositar nada para você, porque se você diz que interceptou as minhas contas, inclusive bancárias, você deve ter a senha, você pode fazer a transferência, pensei eu, né? Olha que grave isso, né? Porque, veja bem, tudo pode nessa relação. Esse é o grande perigo. Uma pessoa desavisada entraria em pânico e faria muita coisa nisso. Eu talvez corra um risco, sim. Eu sei que eu estou correndo risco, sim, o tempo inteiro quando a gente se expõe, inclusive quando a gente é público, né, Beverly? Mas a gente precisa prestar atenção nas mensagens que estão sendo ditas. A gente precisa, sim, prestar atenção no que o outro nos diz. E aí a gente não vai ficar em dúvida quando alguém nos diz eu te amo. Esse eu te amo a gente vai sentir com as tripas, como eu digo, com o nosso cérebro, com a nossa alma, com o nosso coração. Vai fazer toda a diferença. Mas para fazer isso, a gente precisa estar inteiro. Isso é importantíssimo. Não é o que o outro nos diz, é o que a gente sente. Isso faz toda a diferença.
Camila, para fechar, quero te perguntar. Nós, de forma geral, quando não estamos numa situação de dissimulação, somos, digamos, a pessoa que quer ser verdadeiro, que quer demonstrar o que sente, que quer viver, né, algo verdadeiro, a gente perdeu a capacidade de descobrir a dissimulação?
Eu te diria que a gente leva uma paulada quando a gente descobre a dissimulação. Literalmente é isso que nos acontece. Porque a gente não percebe que o outro pode causar esse mal, mas com uma forte intenção de fazer isso. Que ele quer causar este mal, que ele tem um prazer em causar este mal. É isso que derruba aquele que não está dissimulando, Beverly. E o tombo é grande para quem é do bem, digamos assim, né? Para quem é do bem, a gente acaba sofrendo muito com essas situações, nos impactando bastante. A vida, às vezes, perde um pouco do brilho. É passageiro, ainda bem, porque nós temos esperança e precisamos ter esperança, sim. Porque existem, sim, pessoas muito boas, pessoas muito puras na sua essência. Isso é necessário resgatar. Mas nós não podemos ser ingênuos, porque a maldade, ela existe, sim. Ela existe, sim, e ela tem cor, nome, ela tem gênero, ela tem endereço, né? A gente sabe onde está. A gente precisa ficar atento, sim. Isso é necessário para a gente poder seguir os dias com mais sol, com mais felicidade também. Reconhecer que existe, sim, maldade, poder lidar com isso, mas não deixar de acreditar no que é bom, no que é belo e no que é saudável para todos nós.
Camila, obrigada pela presença aqui no programa, viu? Um forte abraço para você.
Igualmente, muita luz aí nesse dia lindo de sexta-feira.
Valeu, até semana que vem.
Até mais.